Fala aí, gente. Então, só respondendo a questão lá do Reimer, né? Sobre questão da formação de hábitos, né? Eu comecei a ler. Bom, em primeiro lugar, primeiro vamos contextualizar, tá? Por que que eu decidi, tomei a decisão de controlar os meus hábitos, o meu tempo, né? As minhas atividades durante o dia. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas acontecia comigo de forma muito recorrente que eu chegava no final do dia com uma sensação terrível, terrível de aquela coisa tipo, cara, o que que eu fiz hoje? Sabe? Eu passava o dia inteiro no computador tentando fazer alguma coisa, tentando produzir alguma coisa. Entra numa aba, entra na outra, acessa o Facebook, vê um negócio, assiste um vídeo, escreve um texto, não publica, apaga. E eu passava o dia nesse pântano, né? E eu não conseguia fazer nada. E isso estava me angustiando muito. E eu sou freelancer, como vocês sabem. E freelancer que não produz morre de fome, né? Eu não tenho um patrão para ficar botando salário na minha conta todo mês no dia 5. Quer eu trabalhe, quer eu faça de conta que estou trabalhando. Se eu não trabalhar, eu não ganho. E aquilo tá me deixando cada vez mais agoniado, cada vez mais ansioso, cada vez mais nervoso. Eu tive um ataque de perereca no corpo todo, uma coceira, uma reação alérgica que provavelmente foi devido a essa sensação, a essa angústia que eu estava sentindo. Tanto que agora eu quase não sinto mais nada. A pele ainda está muito ressecada, mas eu acho que é uma coisa mais orgânica do que psicológica. Mas a coceira provavelmente era de fundo psicológico. Então eu estava parecendo. Parecia que eu estava tomando banho de pó de mico, assim. Tipo, estava coçando muito de dar ferida na pele, tá? Aí eu tomei uma decisão, falei, eu preciso, eu já sei qual é o problema. O problema é que eu não tô conseguindo controlar o meu tempo e isso tá me deixando agoniado porque eu tô vendo os dias passarem e eu não tô conseguindo produzir. Eu não consigo perceber a minha produção. E aí eu comecei a ler o livro Mini Hábitos, né? Quero contextualizar isso aí também. Eu já estudo neurociência, comportamento, behaviorismo, evolução humana, biologia evolutiva, eu já estudo isso há muito tempo. Então eu sabia, tá? Por estar estudando isso há muito tempo, eu sabia que a chave para essa coisa que estava me deixando infeliz, né? Estava na minha mente. Eu precisava destravar essa chave. E eu estava derrapando, né? Tava derrapando. E o livro Força de Vontade Não Funciona, ele diz que a tua mente vazia, né, a tua mente sem uma sobrecarga, sem uma carga que te faça tracionar, é como um carro atolado na lama. Você vai acelerar, 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 e o carro não vai sair do lugar. Como é que você faz para tirar um carro da lama? Você mete carga nele, ele vai ficar pesado, o pneu vai fazer contato com o solo firme. E você vai conseguir tracionar e vai conseguir andar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a ler o livro Mini Hábitos. E comecei a. E aí eu. Um conselho que o livro te dá: escreva os hábitos que você quer criar. E aí eu comecei a criar pequenos micro compromissos, né? Conforme diz o livro Os Quatro Compromissos da Filosofia Tolteca. Eu comecei a criar micro compromissos: acordar às 6 da manhã, beber água de manhã quando eu acordo. Né? Agora eu adicionei um compromisso novo, né? Não chamo de hábito, vou falar chamar de compromisso. Adicionei um novo compromisso que é de todo dia de manhã cedinho antes de ir para academia fazer algumas flexões, fazer algumas abdominais, fazer alguns agachamentos, isso em casa, né? Carga corporal, sem sobrecarga, sem peso extra. Mas fazer algumas flexões, fazer algumas abdominais inferiores transversas, alguns agachamentos. Beleza, não precisa ser 10, 15, 20. 3 tá bom, tá? 3, 4 tá bom. Se eu fizer 3 abdominais, 3 flexões, os 365 dias do ano, quando eu chegar lá no último dia do ano, eu vou estar fazendo 30. Então, o que importa é fazer um pouquinho cada dia. Não tem pressa. Existe muito valor nos pequenos movimentos. O que importa é que você cresça 1% todo dia. É melhor que tentar crescer 10% ao mês. O melhor do que isso é você crescer 1% todo dia. E aí, lendo os mini hábitos, eu estabeleci pequenos compromissos, né? Como eu já falei, acordar cedo. Por enquanto, estou acordando às 6, né? Meu objetivo daqui a uns 90 dias é começar a acordar às 5. Então, comecei a acordar cedo. Quando eu comecei a acordar cedo, quando você acorda cedo, acontece uma coisa engraçada na tua mente. Você olha em volta, principalmente porque agora, nesse momento, em função da gravidez da minha esposa e tal, eu tô temporariamente na casa da minha sogra. E a casa da minha sogra, ela tem uma característica que é muito boa para mim, tá? Na minha casa é pequena. Isso é um problema, porque a sala, o quarto, é tudo muito junto. Então a mesa que eu trabalho fica do lado da cama. Cara, o Satanás fica no meu ouvido o tempo todo. Cara, dá um tempinho, dorme mais um pouquinho, que a cama tá ali. Então a cama, ela exerce, né, ela exerce uma influência maligna, né, sobre a tua produtividade, né? A cama é como se fosse o Satanás em forma de cama, porque ela exerce uma influência maligna em você. E aí você, o ambiente é o mesmo ambiente que você dorme. Na tua mente, a chave não vira. E isso causa um estrago gigantesco, né, na criação de hábitos produtivos. Na casa da minha sogra, isso não acontece, porque o quarto onde eu e minha esposa ficamos é na parte de cima da casa. Então, o que acontece? Eu tenho que descer para trabalhar. E aí eu me desvinculo do ambiente de dormir. E isso me fez um bem gigantesco. Apesar de ser na casa da sogra, né? Sabe como é que é a sogra e tal, mas isso me fez um bem gigantesco, porque é outro ambiente. Eu não estou mais no meu quarto. Eu não, né? Eu estou num ambiente de produção. Então, na minha mente, eu fixei que aquele cantinho onde eu trabalho é o meu escritório. Quando eu sento ali, eu tenho que trabalhar. E eu firmei isso como um compromisso psicológico para mim. Eu transformei isso num compromisso. Agora minha esposa me deu uma ideia fantástica. Ela tem umas ideias do caralho, assim, e ela tá aqui do meu lado e tal, então, obviamente, tô falando isso só pra deixar ela feliz, né? Mas é verdade. Ela falou: pô, tem um outro quarto aqui do lado, por que que você não limpa a mesa do computador e senta lá? E é um quarto um pouquinho mais reservado e tal, então talvez seja uma boa opção até para eu me isolar do resto da galera. Por quê? Na casa da minha sogra tem a minha sogra, tem o meu cunhado, tem uma tia, né, que é da família, mas que ajuda ali no dia a dia. Mas que ficam ali transitando e tal. Então, se eu me isolar num outro ambiente, isso vai reforçar ainda mais o fator ambiental sobre a criação dos meus compromissos, dos meus hábitos, né? E aí eu coloquei uma série de compromissos: acordar cedo, beber água assim que eu acordo. Todo dia, quando eu acordo, eu tomo dois produtos da Renaudet, que é as cápsulas de café verde, né? Que é um termogênico energético e o multivitamínico. Tá? Que cuida da tua alimentação celular, né, em base celular, para que isso já te dê uma sensação de saciedade. Então, o que que eu faço? Eu levantei, beleza, acordei, fui lá, faço um cafezinho, tal, pum, beleza. Faço minhas abdominais, minhas flexões, meu exercício diário de casa, né, que são poucos, mas são frequentes. Após isso, o que que eu faço? Sento no meu computador, faço o meu diário da gratidão, né? Paro um pouco para refletir sobre o que que tá acontecendo, o que que eu aprendi, o que que eu poderia ter feito melhor, onde eu errei, por que que eu errei. Escrevo sobre isso, né? Que é uma forma de eu meditar, né? Refletir e meditar e exercitar a gratidão. Eu sempre escrevo algo pelo qual eu sou grato, tanto no dia quanto no dia anterior. E aí, sento para assistir uma aula, assisto uma aula inteira do Ícaro de Carvalho, né, do Novo Mercado. Já falei aqui do Novo Mercado, que ainda não está escrito no Novo Mercado. Tá perdendo tempo e tá perdendo dinheiro, porque o cara é bom. O cara bota todos os segredos na mesa. Tem nego ganhando dinheiro. Eu sou um idiota, porque a minha mulher tá aqui do meu lado, vai rir agora, porque ela já falou, eu tenho várias coisas que eu sei fazer, eu sei que eu sei fazer melhor que muita gente. E eu não estou fazendo, estou derrapando nisso. Isso é um outro micro compromisso que eu preciso firmar comigo mesmo. Vou fazer isso num outro momento. Mas sento para assistir as aulas. Terminei as aulas. visto minha roupa do uniforme, vou para academia. Chego na academia. Agora eu vou começar a ir para academia antes da aula. Por quê? Porque geralmente eu faço esteira ou bicicleta, mas eu quero fazer eu quero trabalhar de forma mais global o corpo, né? Eu tô trabalhando mais perna, né? Com a corrida e disposição, né? Exercício anaeróbico. Isso vai me dar disposição, fôlego, mas não vai ajudar a construção de massa magra, né? Para aumentar o meu metabolismo e queimar mais gordura. Então eu preciso trabalhar outros exercícios. Então a Smart Fit ela tem o tal do treinamento HIIT e Smart Shape, e depois tem uma aula de dança, né? Zumba ou alguma coisa assim. Tem o tal do Fit Dance, um negócio desse. Então eu vou passar aí mais cedo para academia para poder fazer esses exercícios, né? Que não são assim de peso, para poder aumentar a minha disposição, minha composição muscular, massa magra. Todo dia quando eu vou para academia, eu faço um shake proteico, né? Um shake nutricional da Renaudê para poder me alimentar. E esse shake, eu bebo esse shake, malho durante a manhã, e quando eu vou para casa, eu como uma maçã e isso me segura até a hora do almoço. Durante a academia, quando eu estou fazendo esteira, agora eu vou ter que mudar esse hábito, né? Porque quando eu estou na esteira, eu aproveito para ler, então eu fico na esteira mais ou menos entre 30 minutos e 45 minutos. E durante esse tempo, eu leio no smartphone, né? Usando EPUB, obviamente. E aí leio, né? Eu já mato dois compromissos no mesmo tempo, enquanto eu estou cuidando do condicionamento físico, eu também estou lendo. E aí o que que eu faço, né? Saio, vou para casa, termino de estudar, faço o meu momento inbox zero, né? O que que é o momento inbox zero? Eu abro o meu aplicativo de e-mail, seja Gmail, seja o Newton, e eu apago em média 100 e-mails por dia. Caso você esteja se perguntando, na minha caixa de e-mails do Gmail tem hoje aproximadamente 6.500 e-mails, que significa que fui extremamente desleixado em controlar essas mensagens e agora eu estou tentando resolver isso. Aí eu faço a triagem de alguns posts salvos no Instagram, alguns posts salvos no Facebook, mato algumas tarefas que estão anotadas no meu Todoist, né? E aí eu vou fazendo isso até a hora do almoço. Na hora do almoço eu paro, almoço, depois do almoço eu trabalho de 4 a 6 horas para meus clientes. Aí eu vou fazer texto, eu vou fazer post de blog, eu vou fazer site, landing page, eu vou analisar ferramenta de tráfego, né? Facebook Ads, Google AdWords. Vou ligar, vou me relacionar com eles e tal. Até ali, em torno de 4, 5, 6 horas. Durante esse período, o que que eu faço? Eu faço algumas interrupções. Eu uso metodologia Pomodoro, né? Que alguns de vocês devem conhecer. Faço metodologia Pomodoro, trabalhando períodos de 25 minutos de carga para 5 de descanso, para poder a mente ficar atenta. Consumo alguma coisinha de açúcar, né, para injetar glicose no cérebro, caso vocês não saibam, né? O combustível do cérebro é açúcar, é glicose. Então, eu como uma maçã, eu como uma bananada, alguma coisinha ali para injetar uma glicose no sangue. E aí depois disso, aí eu tenho um período de leitura noturno, né? Tem um hábito que eu tô querendo cortar, né, que é o hábito de comer fast food e refrigerante. Já tem bastante tempo que eu não bebo refrigerante durante a semana. Já tem bastante tempo que eu não como fast food durante a semana. Então eu tô cortando, eu me dou o direito de comer fast food e tomar refrigerante só no final de semana. Enfim. E aí o que que eu faço? Eu uso alguns aplicativos. Aí como é que eu tenho energia para isso? Vamos lá. Coisa importante. Eu li nos últimos dias o Mini Hábitos. O Mini Hábitos, ele fala muito da força de vontade. Aí eu li logo em seguida um outro livro chamado Força de Vontade Não Funciona. Ok? E aí eu vou explicar para vocês a ligação entre esses dois livros. O Mini Hábitos, ele fala para você que se você tentar forçar a sua mente inconsciente a fazer algo que exige um esforço psicológico muito grande, você vai falhar todas as vezes. Por quê? Porque a tua mente, ela vai tentar sempre manter você na zona de conforto. Ou seja, ah, eu vou para academia. Ah, eu não gosto de esteira. Mas será que se o teu compromisso for, ok, você tem que ir para academia e andar 5 minutos na esteira. Será que você não faz 5 minutos de esteira? Qualquer pessoa faz 5 minutos de esteira. Mas o compromisso, ele vai assumir cada vez um poder maior na tua mente, porque você vai reforçar as conexões neuronais que vão criar esse hábito. O hábito, gente, nada mais é do que um músculo neuronal que você cria na sua mente. Você vai criar um caminho neuronal e cada vez que você repetir essa ação, esse caminho neuronal, né, as conexões, né, entre esses neurônios, né, as sinapses entre esses neurônios vão ficar cada vez mais poderosas e mais poderosas e mais fortes. É como um músculo. Quanto mais você exercita o músculo, mais forte ele fica. Quanto mais você repete um hábito, mais forte essas conexões neurais, né, essas sinapses ficam e mais o hábito se torna natural para você. Hoje, por exemplo, eu fiquei muito feliz, porque quando eu botei o pé na rua, eu me dei conta de que eu nem percebi que eu tinha botado o uniforme na academia. Eu só me dei conta de que eu já estava na rua indo para a academia quando eu já estava na rua. Então, foi no automático. Então, eu já posso perceber que já está começando a acontecer no meu hábito de frequentar a academia, o automaticismo. Então, já está começando a se transformar num hábito. Mas eu vou continuar durante os próximos 90 dias regulando isso através dos aplicativos. Agora, estou lendo os quatro compromissos da filosofia tolteca que ajudam a reforçar a leitura dos outros dois livros que eu li esse mês, né? Que foram o Mini Hábitos e o Força de Vontade Não Funciona. Recomendo a vocês que vocês leiam. E um outro livro importante também nesse sentido aí é o Ego é Seu Inimigo, porque ele vai falar aí, né, de como você se colocar em primeiro lugar nas situações acaba sendo uma armadilha para sua mente. Mas isso é para uma outra conversa. E aí, como é que eu faço para controlar isso? Primeiro, eu uso aplicativos para tudo, tudo. Um dos livros, se eu não me engano, é o Força de Vontade Não Funciona. Ele explica que existem estudos que comprovam que você precisa terceirizar a tua carga neural, né? A tua carga de pensamento. Então, o que que eu faço? Eu não fico lembrando. O que que eu tenho que fazer agora? Ah, eu tenho que beber água. Eu não faço isso. Eu coloco um aplicativo. Eu estou usando três aplicativos, tá, para fazer isso. Eu uso o Dailyo, eu uso um aplicativo chamado Loop Hábitos e eu uso um outro aplicativo chamado Habitify, tá? Renato, por que você usa os três? Porque eu estou testando, tá? Cada um deles me dá um tipo de métrica que para mim ajuda a regular um tipo de comportamento. Existem comportamentos que eles são melhores traqueados no Loop. Já existem outros comportamentos que são melhor traqueados no Dailyo. Já de uma forma geral, o Habitify, ele é um bom aplicativo. Ele controla de forma geral e controla bem. É um aplicativo bonito, fácil e rápido. Se você não liga muito para número, né, para gráfico, para o Habitify vai ser a melhor opção para você, porque ele é simples. Você foi lá, fez um negocinho, marcou, ele faz um sonzinho bonitinho para te domesticar, igual cachorro. Você vai lá, beleza, tá, ok, marquei, acabou, tá tudo certo. E para terceirizar a memória de execução, que seria lembrar das tarefas, eu uso o Todoist, né? E eu programei o Todoist para que ele fosse capaz de me dar lembrança das coisas por contextos. Por exemplo, como eu estou na casa da minha sogra mora no Valqueire, eu tenho um contexto que é um filtro programado que diz Rua Valqueire. Ou seja, toda vez que eu saio da casa da minha sogra, eu abro o Todoist, eu vou no contexto Rua Valqueire e tudo que alguém me pediu, a minha mulher me pediu para ir no mercado comprar alguma coisa, minha sogra me pediu para ir no mercado comprar alguma coisa, eu lembrei que eu tenho que fazer a chave, eu lembrei que eu tenho que passar na farmácia para comprar alguma coisa, eu coloco nas tarefas sob esse contexto, Rua Valqueire. Então, quando eu saio na rua, eu vou lá, mudo o contexto do Todoist e ele me mostra só as tarefas que tem a ver com coisas que eu tenho que fazer na rua. E aí isso facilita de eu lembrar das coisas. É fácil, Renato? Não. É um inferno. Principalmente quando você está na primeira semana. Porque às vezes você esquece de marcar no aplicativo que você fez aquilo. Então, o simples fato de eu usar três aplicativos já é um mini hábito. Porque me obriga a lembrar que eu tenho uma rotina. Eu preciso marcar no Loop, eu preciso marcar no Habitify, eu preciso marcar no Dailyo. E no Loop eu tenho a relação de todos os hábitos. Aí alguns hábitos eu tenho no Habitify, outros hábitos eu tenho no Dailyo, porque alguns itens eles são melhores traqueados no Dailyo, outros são melhores traqueados no Habitify. É fácil, gente? Não, não é fácil. Por quê? A tua mente ela sempre vai tentar levar você de volta para tua zona de conforto. Só que como vocês já me ouviram dizer milhares de vezes aqui no grupo Próximo Nível, nada que vale a pena na vida cresce na zona de conforto. A zona de conforto é a maior assassina de propósitos e de crescimento e de sonhos de vida que já existiu. Porque você nunca vai desenvolver nada novo dentro da zona de conforto. A zona de conforto não te desafia, a zona de conforto não te incomoda, é quentinha, é confortável, é fofinha. E aí você fica ali vegetando. Por quê? Porque a zona de conforto não vai te desafiar. Nada que vale a pena na vida vem fácil. Nada. Principalmente a mudança, porque a mudança, a gente está falando de neuroquímica, a gente está falando de biologia neuronal, a gente está falando de reconstruir o teu cérebro, porque quando a sua mente foca em desenvolver novos hábitos, você está criando uma nova biologia no seu cérebro. Existem pesquisas que mostram, né, que falam sobre a epigenética, né? A epigenética é a influência do meio sobre a sua construção genética. Existem estudos que mostram que se você transforma um comportamento em algo tão enraizado no teu organismo que o teu corpo aceita aquilo como verdade, você altera o teu DNA em nível molecular. Existem estudos que comprovam isso, tá certo? Então, assim, formar um novo você não é fácil, é uma luta diária. Por exemplo, tem uma coisa que eu odeio, eu não gosto de beber água de manhã. Não gosto. Mas o que acontece? Não tem a ver com gostar, tem a ver com eu preciso fazer. Assunto encerrado. Eu não me dou o direito de gostar ou deixar de gostar. Eu não me dou o direito de escolher se eu vou fazer ou não. Eu vou lá e faço. Ponto. Vai levar mais tempo para isso virar um hábito? Lógico, porque geralmente o que você não gosta de fazer demora mais tempo para isso tornar um comportamento habitual. Mas dane-se, eu vou continuar bebendo água todo dia de manhã, até que beber água todo dia de manhã seja algo natural para mim, nem que isso leve 10 anos. Não tem a ver com gostar ou não gostar, tem a ver com olhar o meu aplicativo, perceber que no meu aplicativo existe um negocinho lá que eu tenho que marcar escrito beber água pela manhã, e não interessa o que aconteça na minha vida, eu tenho que beber água de manhã. Eu vou lá e tenho que marcar. O meu compromisso é, eu preciso. Quando eu acabo o meu dia, o meu aplicativo precisa estar com todas as marquinhas de que eu fiz tudo aquilo com o qual eu me comprometi. E não importa o que aconteça no meu dia, a não ser que seja uma tragédia, eu tenho que fazer tudo aquilo que está marcado no meu aplicativo de rastreamento de hábito. Então não importa, assim, às vezes a minha mulher me olha de cara feia porque eu tô ali com o telefone na mão e tô ali traqueando as paradas e tal. Mas a gente já conversou, ela sabe que eu faço isso para um bem maior, que não é para agora, não é uma coisa imediata. Às vezes ela fica um pouco desconfortável, eu tento fazer da melhor forma para tentar incomodá-la o menos possível e tal. Mas assim, é uma luta diária, porque eu tenho que lutar contra mim, eu tenho que lutar contra o ambiente, eu tenho que lutar contra as mudanças, eu tenho que lutar contra a agenda das outras pessoas, porque a minha esposa precisa de mim, ela tá grávida. Nenhuma mulher precisa mais de você do que uma mulher grávida, bicho. Entendeu? E assim, eu tenho que estar lá, eu sou marido, porra, entendeu? Eu não sou reprodutor, eu não fui lá, fiz o filho, foda-se. Eu sou marido, eu sou pai, então eu tenho que estar presente. Só que, por outro lado, toda vez que ela precisa de mim, eu tenho que atender e eu atendo, isso gera um abalo sísmico em tudo que eu planejei. Mas foda-se, eu tenho que dar um jeito. Tipo, hoje a gente foi fazer uma atividade que ela queria, né? As fotografias dela, de grávida e tudo mais. A gente foi fazer. Eu tenho trabalho para fazer. Se eu tiver que dormir hoje 1 hora da manhã, eu vou dormir 1 hora da manhã, mas eu tenho coisa para terminar e eu vou terminar hoje. Esse é o compromisso. É você saber que não importa o que aconteça, no final do seu dia, a sua lista de afazeres, a sua lista de itens que você está construindo o seu hábito, tem que estar fechada, não importa o que aconteça. Não tem a ver com gostar ou não gostar, não tem a ver com força de vontade, tem a ver com criar o compromisso interno e transformar isso na sua religião. É a única forma que você tem de fazer as coisas acontecerem. Então assim, ah, cara, porra, legal que você foi pra academia, eu tô tentando fazer isso há um monte de tempo. Cara, enquanto você estiver tentando, você nunca vai conseguir. Você tem que fazer. Porra, eu quero ir pra academia, então eu vou. Enquanto você não assumir esse compromisso, você não vai. Quem tenta não faz. Quem tenta não faz. Eu quero ir para academia. Quem quer não faz. Eu preciso ir para academia. Quem precisa não faz. Quem faz é quem faz. Eu em alguns momentos eu sofro um pouquinho de síndrome do impostor, porque eu também preciso aprender essa lição para alguns aspectos da minha vida. Eu estou tentando, mas essa lição eu já aprendi. Quem tenta não faz, quem quer fazer não faz, quem pretende não faz, quem quer não faz. Quem faz, faz. Quem não faz, não faz. Ponto. É assim que funciona. O mundo real funciona com base naquilo que você faz, não naquilo que você quer, não naquilo que você planejou, não naquilo que você pretende, não naquilo que você gostaria. Entendeu? Então, assim, eu espero. O áudio ficou longo, tenho certeza que ficou pelo menos 20 minutos de áudio. Eu vou até salvar esse áudio e botar lá no podcast, que eu acho que foi significativo. Eu acho que foi um áudio significativo. Eu acho que muita gente pode ser beneficiada com esse áudio, porque eu dei para vocês todo o meu processo de como aconteceu, por que aconteceu e como é que eu faço. E eu espero poder ter ajudado vocês, entendeu? Eu espero até poder ter ajudado a minha esposa, que ela tá dirigindo, tá sentada do meu lado, quietinha aqui ouvindo. De vez em quando ela dá um sorrisinho de canto de boca, de vez em quando ela dá uma balançadinha na cabeça. Sabe como é que é, né? A mulher não vai concordar nunca com você com tudo. Principalmente porque, né, é a mulher que deita comigo na cama, então ela sabe quais são as minhas fraquezas e quais são as minhas potências. Então, né, ninguém melhor para te criticar com aquela olhadinha de "ah, tá, até parece", do que a sua mulher, né? Mas também, por outro lado, é o melhor mecanismo de encorajamento que você tem, né? Porque é ela que vai botar o dedo na ferida e falar assim: "isso aqui você não tá fazendo direito. Deixa de ser medíocre e faz a porra direito". Então, por outro lado, é um combustível que a gente tem para cobrar a gente, para empurrar a gente para frente, mesmo que seja a base de sopapo, né? Então é isso, velho. Espero que tenha podido te ajudar em relação a isso. Porque de fato, para mim foi muito difícil, mas eu vou te dizer qual foi o resultado de tudo isso que eu te falei aí. Hoje eu tô muito mais feliz. Tem pouco tempo que eu comecei esse processo, mas eu tô me sentindo realizado. Eu tô me sentindo produtivo, eu tô me sentindo, porra, revigorado. Eu acordo de manhã com disposição. Já tem uns 2 dias que eu acordo antes do meu despertador. E eu não tô acordando cansado. Alguma chave dentro da minha cabeça virou e isso tá me ajudando a já acordar bem, sabe? Sem aquele ranço, né? Do acordar de manhã. E aí, assim, eu tô bem satisfeito, assim, com o resultado, tá? Posso dizer pra vocês o seguinte: é um puta sacrifício. O começo é muito difícil, é muito difícil. Você se sente cansado, você fala: "cara, isso não é pra mim, isso não vai funcionar comigo". Mas, gente, olha só, funcionou comigo. Se funcionou comigo, funciona com qualquer um. Instala o aplicativo, lê o livro Mini Hábitos, estabeleça seus compromissos. Pode ser um, pode ser dois, pode ser 10, pode ser 18, como é o meu caso. Estabeleça seus micro compromissos e transforme isso na sua religião. Porque você vai ter um efeito colateral, tá? Por exemplo, o meu telefone tem um aplicativo que ele trava determinados aplicativos depois de um certo tempo de uso. Ou seja, eu botei o meu Facebook e o meu Instagram para travar depois de 30 minutos de uso. Já tem uns 2 ou 3 dias que eu não chego nem nos 30 minutos de uso. Por quê? Eu não tenho tempo para ficar no Instagram e não tenho tempo para ficar no Facebook. Entendeu? Por quê? Porque o meu tempo está sendo consumido de forma produtiva com as atividades que eu me propus a fazer. Tanto a criação de novos hábitos, quanto as tarefas do dia a dia para mim, para os meus clientes, para minha família. Então, o que acontece? Automaticamente, eu não tenho tempo para gastar com bobagem, com rede social, com grupinho de WhatsApp. O grupo que eu invisto tempo de qualidade, que eu me orgulho disso, é com vocês. Fora isso, eu não tenho mais tempo para frugalidade, sabe? Para ficar rolando tela de Instagram infinitamente, né? Torrando meu tempo de vida, acabando com meu tempo de vida numa merda de uma tela no Instagram ou de uma timeline de Facebook. Hoje, quando eu entro no Facebook, é para produzir algum texto, para fazer alguma coisa, para cuidar de alguma coisa de um cliente. Instagram, quando eu entro, é para salvar alguma coisa que é bacana, para produzir conteúdo, para publicar, para encorajar pessoas. Eu não tenho mais tempo para gastar da minha vida com rede social fazendo coisa que não vai ajudar a alcançar meu propósito, nem vai me transformar num professor melhor, nem num profissional melhor, nem num pai melhor, nem num marido melhor. A criação de novos hábitos automaticamente destrói muitos hábitos negativos que você tinha, muitos vícios. E esse efeito colateral é maravilhoso. Então eu espero que esse áudio possa ajudar vocês, possa fazer vocês repensarem algumas coisas. E se vocês quiserem, eu ajudo vocês. Eu posso fazer um bulletzinho com o passo a passo do que eu falei. Mando para vocês e se vocês quiserem que eu ajude, que eu acompanhe, quiser tirar dúvida e tal, a gente bate essa bola junto. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Até a próxima.